Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Está muito fraco, gente. Amém? Isso aí. Motivo de imensa alegria estar aqui na casa do nosso Pai. E eu já quero começar dizendo que Deus está feliz por te ver aqui. Porque a gente poderia estar em qualquer outro lugar, mas preferimos vir para a casa do nosso Pai para adorar a Ele. Quero pedir para que vocês possam abrir as vossas Bíblias. No Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 16. Verso de número 6. Enquanto você procura, eu quero externar a minha alegria e agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de poder estar sendo útil. Eu sempre falo isso, estar sendo útil para o reino. Quero agradecer também aos meus líderes, muito obrigado, minha líder Márcia, pastor Gabriel, que hoje não pôde estar aqui, que Deus possa abençoar as obras de suas mãos. Todos acharam? Diga amém. Jesus lhe disse: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Vou ler mais uma vez. Jesus lhe disse: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Podeis tomar assento. Eu inicio essa introdução e eu perguntava, eu sempre pergunto para o Espírito Santo, como é que eu consigo, todas as vezes que eu fui pregar, que eu preparo alguma mensagem, meu professor é o Espírito Santo, eu sempre pergunto a ele. E o Espírito Santo, ele me fez uma pergunta, e eu também quero fazer essa pergunta para vocês. Nós olhamos para a Bíblia e a gente consegue enxergar diversos homens de Deus, mulheres de Deus, homens que foram usados por Deus para fazer tantas coisas, mulheres que foram usadas por Deus para falar com o povo. E a pergunta que eu faço a vocês é, não precisa me responder, é se vocês têm alguma referência dentro da Bíblia. Eu tenho certeza que se eu fosse perguntar aqui, todo mundo ia falar diversos personagens da Bíblia. E como vocês, eu também tenho algumas pessoas que eu tenho como referência e certos tipos de atitude que eles tomaram, eu procuro tomar também. Eu vou falar só de dois homens de Deus que eu tenho como bastante influência na minha vida. O primeiro deles é Jó. Eu me lembro que quando eu me converti com 13, 14 anos, e o primeiro livro que eu li foi Jó. Eu acho que é por causa disso. E eu me lembro que eu sentei na minha cama e perguntei à minha mãe: mãe, como é que eu consigo ler a Bíblia? Como é que eu começo? E a minha mãe falou: ora a Deus, pergunta a Deus. E eu lembro que eu tinha aprendido isso com a minha tia. Eu lembro que eu orei e abri a Bíblia. Não, o que cair eu vou ler. E eu lembro que caiu num Jó. E eu comecei a ler sobre Jó e comecei a me identificar com Jó e aprender com ele. Jó, a Bíblia vai dizer que era um homem íntegro, reto, se desviava do mal. Era um homem que tinha bens financeiros, abençoado por Deus. Só que o que me chama a atenção em Jó não é o que ele tinha, bens materiais. O que me chama em Jó é a confiança que ele tinha em Deus, a certeza de quem era Deus na vida de Jó. Se você for ler a história de Jó, você vai ver que Satanás se apresenta diante de Deus, e Deus chega para Satanás: de onde você vem? E Satanás começa a falar: eu venho de rodear a terra. E Deus, para intrigar Satanás, ele chega para Satanás e fala: tem visto o meu servo Jó? Íntegro, reto, Ele começa a elogiar Jó. E Satanás fala assim para Deus: ué, mas claro, pô, você rodeia ele de bênçãos. E Deus, naquele bate-papo com Satanás, ele permite que Deus, que Satanás roubasse tudo que era de Jó, mas não tocasse na alma de Jó, na vida de Jó. E ele começou a fazer arruaça na vida de Jó. Ele rouba os seus filhos, mata os seus filhos, acaba com os seus bens. E Jó é cometido também de uma doença, ele fica enfermo. Mas o que mais me alegra em Jó é numa parte que ele vira, Jean, e fala assim: eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, e eu sei que ele está sentado no alto e sublime trono. Jó está dizendo o seguinte: eu estou passando por esse momento difícil, mas o meu Deus nunca perdeu o controle da minha vida. Ei, entendo uma coisa: independente daquilo que você esteja passando, o seu Redentor está sentado no alto e sublime trono, e ele não perdeu o controle da sua vida. E Jó, ele, depois você dá uma olhada, a história é maravilhosa. Deus depois dá tudo para Jó de novo. E Jó, no final, ele fala uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, ó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje meus olhos te contemplam. Isso aqui eu comecei, eu falei: que isso, como é que um camarada desse passa por tudo que passou e ainda fala isso? E o Espírito Santo muito forte no meu coração, Gustavo. Momentos difíceis na vida do cristão é comum. Se alguém te disse que a vida cristã é fácil, eu já venho aqui falar que não é fácil não. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E eu fiquei me perguntando: como é que um camarada desse passa por isso tudo e ainda tem a coragem de dizer que antes ele só ouvia falar, hoje ele consegue contemplar a face de Deus? É porque a adversidade causa isso nas nossas vidas. Pode reparar, quando a gente está passando por um momento difícil, é quando a gente se achega mais perto de Deus. Quando a gente está passando, quando minha mãe fala: eu estou no deserto, eu estou num vale. É quando a gente busca, é quando a gente ora, é quando a gente sobe o monte, é quando a gente vem para a igreja segunda, quarta, culto jovem, domingo. É quando a gente se achega mais perto de Deus. E o mais importante para Deus é isso. Eu me lembro de Jonas dentro do peixe. A Bíblia vai dizer que ele clamou ao Senhor e o Senhor respondeu. E o interessante é que o Senhor responde Jonas dentro do peixe, não tira Jonas dentro do peixe. Porque o mais importante para Deus foi a intimidade, a volta da oração de Jonas, do que tirar ele do lugar onde fez ele orar. Então entenda isso. Se você está passando por um momento difícil e você tem buscado mais a Deus, pode ficar tranquilo que está chegando coisas novas na sua vida. Porque a partir do momento que a gente já chega mais perto de Deus, é o que Deus mais quer de nós. E Jó falou isso: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas só depois que teve os problemas na vida, a turbulência na vida de Jó, hoje ele conseguiu contemplar. O segundo homem, os meus amigos vão até rir, o segundo homem que eu tenho como referência é Jeremias. Ah, Gustavo, você disse que Jó, você leu o primeiro livro, é o primeiro livro seu que você leu da Bíblia, e Jeremias, a sua chamada. Quando eu fui preparar a minha segunda mensagem da minha vida, eu preguei sobre Jeremias, porque a chamada de Jeremias é muito igual à minha. E uma atitude que Jeremias tomou, eu também tomei. Que atitude é essa, Gustavo? A Bíblia vai dizer que Jeremias é filho de Uquias, que era um sacerdote. E se você for estudar, Jeremias já tinha um plano traçado para a sua vida. Eu já falei isso aqui uma vez. E que plano era esse, Gustavo? Jeremias, ele tinha que dá prosseguimento à linhagem de seu pai. Seu pai era sacerdote, logo, Jeremias estava se preparando para ser um sacerdote. Só que como os planos de Deus muitas das vezes choca com os nossos, muitas das vezes a gente traça um caminho, mas Deus tem outro caminho. E deixa eu te dar um conselho: siga os caminhos de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E Jeremias, Deus tem um encontro com Jeremias e fala: Jeremias, eu tenho um outro plano para você. O plano é esse: eu te ordenei como profeta. E Jeremias fala uma frase que eu também falei para o Senhor: Senhor, eu não sei falar, eu sou o menor da minha casa, a minha tribo é a menor que tem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Desculpa de Jeremias. E o Espírito Santo falou a mesma coisa para mim: Gustavo, para de dar desculpas. Porque quando Deus nos apresenta um outro caminho, a gente simplesmente olha para si mesmo e vê as nossas limitações e vê que nós somos incapazes de prosseguir neste caminho. E eu não estou te julgando não, porque eu me pego me perguntando diversas vezes. Mas deixa eu te dar um conselho: quem te chamou não te chamou porque você é capaz de fazer algo. Quem te chamou não chamou porque você é bonitinho, legalzinho, porque você é bonitinha, legal. Não. Ele te chamou porque ele tem um propósito na sua vida. E independente da limitação que você tenha, siga esse propósito. Porque o nosso problema, Felipe, é que a gente levanta uma muralha diante entre nós e Deus, pô. E qual o nome dessa muralha? A nossa limitação, a nossa incapacidade. Só que em nome de Jesus, quem te chamou era maior. Eu vou falar de novo: quem te chamou era maior. Se ele te chamou, era porque ele te confia. Se ele te chamou, é porque ele vai te capacitar. E outra, ele conhece a gente mais do que a gente mesmo. Porque ele chega para Jeremias e fala: Jeremias, desde o ventre. Peraí, desde o ventre? É, Jeremias. Desde o ventre eu já tinha te ordenado a profeta há muito tempo. Então, gente, Deus tem um plano em nossas vidas. E eu já falei esses dois personagens, mas tem um que é maior do que esses dois. E o nome dele é Jesus. E se a gente for ler os evangelhos, se a gente for dar uma olhada no ministério de Jesus, a gente vai ver muitas coisas maravilhosas, ensinamentos, curas, manifestação do seu poder. Mas o que me chama mais atenção em Jesus é a atitude que ele tem mediante a certos tipos de perguntas, de insultas. Como assim, Gustavo? E Lucas vai dizer que Jesus está rodeado de uma multidão e com ele estão os discípulos. E chegam perto dele os fariseus e começam a insultar a Jesus, dizendo: quem é este que senta com os pecadores? Quem é este que caminha com os pecadores? E eu parei, Dani, porque Jesus, ele poderia responder à altura, Felipe. Ou Jesus poderia dar as costas e simplesmente ir embora. Mas o que me chama mais atenção, e não é hipocrisia não, porque os milagres de Jesus são maravilhosos, são extraordinários. A forma que Jesus curava, a forma que Jesus falava. Mas o que me chama mais atenção é a atitude que Jesus tinha. E nesse cenário, Jesus, Jéssica, ele vai virar para os fariseus. Sabe o que ele vai falar? Ele vai contar quatro parábolas. E as quatro parábolas é direcionada ao reino. E eu comecei a perguntar ao Espírito Santo: por que que Jesus tomou uma atitude dessa? Por que que Jesus, ele não responde à altura? Por que Jesus simplesmente se cala e vai embora? E o Espírito Santo muito forte no meu coração: Gustavo, dá uma olhada antes. A Bíblia vai dizer que ele está rodeado de uma multidão. E agora eu entendo o que está escrito em Hebreus, Felipe. Em Hebreus vai dizer que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Jesus entendia: ei, a minha atitude pode ensinar o reino para essa multidão. E Jesus conta quatro parábolas direcionadas para o reino. O que você quer dizer com isso, Gustavo? Cuidado com suas atitudes lá fora. Porque é muito fácil eu chegar aqui, pegar o microfone, estudar a semana inteira e vir pregar. Só que eu ouvi uma frase de um homem que ele dizia assim, ó: o maior altar para se pregar é com a sua vida lá fora. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo uma geração caótica. Uma geração que só está se afundando. E cadê a gente? Cadê a geração de Deus? Ei, tome cuidado, porque essa palavra cortou antes em mim. Espírito Santo, Gustavo, tome cuidado no seu trabalho. Tome cuidado na roda de amigos. Porque você tem que ser a Bíblia aberta para eles. Você tem que pregar para eles muito mais do que palavras, mas com atitudes. E agora eu me lembro o que Paulo disse, Raquel: sede meus imitadores. Isso é muito forte, Felipe. Porque eu quero ver quem bate no peito, como Paulo bateu no peito e falou: sede meus imitadores. E nós temos que tomar essa atitude para essa geração também. Eles têm que imitar a gente, eles têm que ver a luz de Cristo em nós. É muito fácil vir para a igreja, botar um blusão, um blazer e se comportar como crente lá fora. A dificuldade maior é lá fora, porque aqui, daqui a pouco, vai acabar o culto. E lá fora, e segunda-feira, e domingo. E o Espírito Santo está falando: ei, dá uma avaliada no seu palavreado, na sua atitude, no seu comportamento. Porque as pessoas lá fora têm que ver Cristo em nós. E está faltando gente. Isso falou muito comigo, de bater no peito como Paulo. Como é que um camarada ser de meus imitadores, porque eu sou de Cristo? A gente tem que falar isso também, pô. As pessoas têm que ver a luz de Cristo em nós. Eles têm que ver Cristo em nós, no nosso andar, no nosso falar. Lembra quando Pedro negou a Jesus? Os camaradas reconheceram que Pedro andava com Jesus nas suas vestes, Raquel. Esse se veste como ele, esse fala como ele. E nós? Será que as pessoas podem olhar para a gente e falar: esse se veste como ele, esse fala como ele? Será que as pessoas lá fora conseguem enxergar o brilho de Cristo em nós? Meu Deus! Eu não estou falando isso aqui de boca para fora, porque só Deus sabe a minha semana como é que foi. Como é que Deus me jogou no chão? Porque às vezes eu olhava para mim mesmo e falava: não, eu não estou tomando a atitude de um crente decente, pô. No meu trabalho tem aqui o presbítero Moisés. Quantas pessoas não evangélicas lá, Moisés? E as pessoas têm que ver em Cristo em mim, têm que ver. E a atitude de Jesus me chama a atenção. E o contexto, se a gente, vamos voltar um pouco para a gente entender o que o Espírito Santo quer tratar conosco. No capítulo 15 de Mateus, verso 29, vai narrar um milagre de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai por mar da Galileia, e ele sobe no monte. E como era de costume, a multidão, vendo aonde Jesus estava indo, foram todo mundo atrás dele. E chegando lá, vai dizer que eles levaram cegos, surdos, mancos, e colocaram tudo aos pés de Jesus. Porque aqui a fama de Jesus já está se espalhando. Jesus, ele, por onde passava, ele fazia uma maravilha. Ele curava leprosos, cego enxergava. surdo ouvia. Certa vez chegaram para ele, Felipe, e levaram um cara cego, surdo e endemoniado. E com uma palavra, o homem ficou são. E levaram para Jesus essas pessoas, com essas deficiências, porque eles acreditavam que Jesus, eles sabiam, né, que Jesus poderia curá-los. E a Bíblia vai dizer que Jesus começa a manifestar o seu poder, curar, libertar. Parece que eu fico imaginando, Zane, o cego chegando perto dele e tocando, e ele pum, voltando a ver. O surdo que não ouvia voltou a ouvir. O manco chegavam perto dele, ele parecia que ele tocava, e ele levantava e ia andando. No decorrer que Jesus vai curando, o povo vai gritando: glórias ao rei de Israel, glórias ao Deus de Israel, glórias ao Deus de Israel. E se passaram 3 dias, meu amigo Rodrigo, que a multidão está com Jesus. E Jesus chega para os discípulos e fala: eu me compadeço desse povo que está comigo há 3 dias já. Chega para os discípulos e fala: não vamos deixar esse povo ir embora em jejum, porque estamos num deserto. E eu fui pesquisar como é que era esse local. Tinha o mar. E na redondeza desse mar tinha diversos montes, e era deserto mesmo. Então Jesus, ele se compadece dessa multidão. E ele fala: elas estão comigo há 3 dias já, já estão cansados, não vou deixar eles ir embora assim, porque eles vão se desfalecer pelo caminho. Sendo que os discípulos, eles fazem uma pergunta para Jesus. Sendo que antes, voltando um pouco, Jesus começa a conversar com os discípulos: não vamos deixar eles embora, porque fazem 3 dias. Isso me chamou a atenção, porque aqui é a segunda multiplicação de pães e peixes. E na primeira, os discípulos chegam até Jesus e falam: Senhor, vamos despedir esse povo, porque esse povo daqui a pouco vai, para que eles possam ir para as aldeias, para que eles possam se alimentar, porque já está chegando, já está ficando tarde. E Jesus chega para os discípulos e fala: não, não, vamos dar de comer. E a Bíblia fala que eles conseguem 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplica. Só que o que me chama a atenção na segunda, é que quem se compadece é Jesus, mas... E Jesus, ele enfatiza: já estão comigo há 3 dias. Imagine como é que esse povo estava. Beleza, Gustavo, Jesus estava curando, mas eles estavam cansados. Sol escaldante, imagino eu. Jesus chega para os discípulos: ó, não, vamos dar o de comer para eles. E isso me chamou a atenção e eu parei. Porque eu comecei a analisar a primeira e a segunda. Na primeira, os discípulos falam para Jesus: despede eles. E Jesus: não, dá de comer vocês. Na segunda, já é Jesus que se compadece. O povo está cansado. Acredito eu que o povo está fadigado já ali. Só que Jesus se compadece. E a vida que... como é que você quer falar com isso, Gustavo? A vida cristã também é assim. Às vezes a gente vem capengando devido às lutas, os desertos. E Jesus hoje está se compadecendo de você também. Jesus hoje está falando para você: ei, calma aí, hoje eu tenho pão para você aqui. Calma aí, eu vou renovar suas forças hoje. Porque Jesus se compadece do povo. O povo está há 3 dias, Felipe, cansado, num deserto. Mas Jesus se compadece do povo. E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração: Gustavo, nesta noite eu vou compadecer de muitas pessoas ali que já estão cansadas devido à caminhada cristã. Avisa eles que tem pão, que tem renovo. Avisa eles, Gustavo, que tem algo do céu que vai renovar as forças deles, para que eles possam continuar caminhando. Tem pão para você, tem palavra para você, tem renovo dos céus para você. Não para não. Jesus hoje separou esse dia para se compadecer de você, para fortalecer as suas forças, para para te alimentar. Eu sei que a caminhada é difícil. Ele falou, mas olha, tem pão para você hoje. O Espírito Santo está aqui para te renovar as suas forças. O Espírito Santo está te dizendo, calma aí, essa noite eu preparei para te tratar, para renovar suas forças, o seu ânimo, para que você continue prosseguindo para o alvo, não para não. Tem pão aqui hoje. Porque a vida cristã é difícil, eu sei. Mas ei, tem renovo para você nesta noite. E Jesus se compadece desse povo. E os discípulos vão fazer a pergunta. Eu fico meio atribulado com esses discípulos, cara. Fico meio, porque, caramba, alguns capítulos, você pode ver lá, Jesus multiplica pão e peixe, velho. Aí agora os caras vão perguntar, peraí, Jesus, estamos no meio de um deserto. Aonde vamos ter tantos pães? E o que me chama a atenção, eu vou ler para você. Onde haverá neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Na primeira multiplicação, eles chegam para Jesus, ó, só tem isso aqui, ó. Cinco pães e dois pães. Sendo que nessa, a pergunta já é diferente. Aonde vamos encontrar tantos pães para essa multidão? Calma aí. Dá a entender, Vitor? Que eles tinham condições de, se tivesse algum lugar lá para comprar, se tivesse uma lojinha igual a da Massa, que o pão é maravilhoso. Se tivesse, Massa, eles iam lá. Porque era 4 mil homens. Dá o teu jeito, tu tinha que arrumar o pão. Eles chegaram e falaram, aonde vamos comprar tantos pães? Dá a entender. Ei, sou eu que estou conjecturando. Dá a entender que eles tinham dinheiro para comprar pão. Porque eles chegam para Jesus e falam, onde a gente vai encontrar? E parece que Jesus fica em silêncio. E eles, parece que eles começam a fazer um catacata. Vamos lá, onde a gente vai arrumar pão? E eles chegam para Jesus e conseguem alguns pães e alguns peixes. Só que o que me chama a atenção é que primeiro, eles têm condições de comprar, só que estão no deserto. E se você for olhar para a Bíblia, deserto, provisão no deserto, só provisão divina. O povo de Israel está no deserto com fome, desce o quê? Maná divina. No deserto não tem como você fazer nada, é impossível. Só Deus. Então, vamos pensar comigo aqui. Dá a entender que eles têm dinheiro, certo? Só que não tem lugar para comprar, certo? E eu fiz uma pergunta para o texto. Por que que eles estão no deserto, lugar de impossibilidades? Quem está com ele é um cara que faz impossíveis, sendo que eles estão olhando para o pouco recurso que eles têm na mão. Eles estão num deserto, o camarada que está com ele é Jesus, o cara que faz o impossível, e eles estão olhando para o pouco recurso que tem em mãos. Ei, tome cuidado, porque tem situações que é só ele resolve, tem situações que é coisa impossível. Para de querer dar jeito para uma coisa que é para dar para a mão dele. Para de querer resolver as coisas do seu jeito. É coisa impossível. Só descansa. Porque o impossível está com você. Porque a gente tem essa mania, né, de querer resolver tudo. Sendo que tem coisas que é só o impossível. E o impossível só Deus pode fazer. Então, por favor, essa palavra é para alguém aqui. Descansa. Entrega na mão dele. É impossível, Gustavo, eu sei. Mas o Deus do impossível está com você. Então entrega na mão dele e descansa. Eu não sei o que é impossível para você, o seu empreendimento, o seu casamento. Uma coisa que você vem pedindo a Deus e você chegou num cenário que estou num deserto. É impossível, entrega na mão dele. Deus me trouxe aqui só para falar isso para você. Entrega na mão dele. E eles vão lá juntar. Eu fico imaginando os discípulos no meio daquela multidão que a Bíblia fala que era 4 mil. Fora homens, contando 4 mil homens, fora mulheres e crianças. E eles chegam para Jesus e apresentam 7 pães e alguns peixinhos. E a Bíblia vai dizer: eu amo Jesus. E sendo que antes, desculpa, eles apresentam a Jesus 7 pães e alguns peixinhos. Aí massa. Jesus chega e manda a multidão se assentar. Aí eu de novo, não, calma aí. Por que Jesus não multiplica logo os pães? E depois manda a multidão se assentar e os discípulos já vêm distribuindo. Ele recebe os 7 pães e alguns peixinhos. E logo depois ele manda a multidão se assentar. Senta. E eu fui perguntar para o Espírito Santo: por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor não multiplicou logo, deu graças e depois, ou mesmo em pé, a multidão em pé, faminta, saiu distribuindo para todo mundo, sendo que antes ele mandou a multidão se assentar? E o Espírito Santo, Raquel, falou muito forte no meu coração: Gustavo, antes de ter a multiplicação, tem que ter ordem. Gustavo, antes de eu multiplicar alguma coisa, tem coisas na sua vida que precisa ser colocada em ordem. E eu falei: que isso? Gustavo, antes de eu manifestar o meu poder, tem coisas que precisam ser colocadas no lugar. Ei, Deus está falando com alguém aqui. Tem coisas que estão fora de ordem. Tem coisas que você precisa organizar para que depois manifeste o poder de Deus. Coloque em ordem o que tem que ser colocado em ordem. Tem coisas fora de ordem na sua vida. Organiza. Deus está falando, organiza. E eu me lembro, Vitor, sabe de quê? Da parábola da dracma. A Bíblia vai dizer que ela perde a dracma dentro de casa. E para ela achar essa dracma, ela tinha que limpar a casa, porque a casa estava em desordem. Ela só achou a dracma porque ela colocou as coisas em ordem. Tinha um sofá no meio do caminho, não, o lugar dele é aqui. Tinha um armário que não era para ficar aqui na sala, é para cá. Peraí, esse guarda-roupa está errado, é para cá. E ela foi limpando. E antes que ela encontrasse a dracma, ela foi organizando as coisas. Aleluia. Ei, organiza o que está fora de ordem na sua vida. Porque Deus só está esperando essa atitude de você. Deus só está esperando que você coloque as coisas que estão fora de ordem para que Ele possa manifestar o seu poder. E eu me lembro também do Vale de Ossos Secos, Márcia. A Bíblia vai dizer que Ezequiel foi levado a um vale. E o Espírito que levou ele começa a passear com ele. E ele começa a enxergar vales sequíssimos, ossos sequíssimos. Cabeça para um lado, perna para o outro. O Espírito fala a pergunta para Ezequiel: Ezequiel, pode esses ossos reviverem? E Ezequiel fala: só tu sabes, Senhor. Então profetiza, Ezequiel. Só que o que me chama a atenção é que Ezequiel, primeiro a profetizar, a Bíblia vai dizer que os ossos começam a ficar no seu lugar, começam a ficar em ordem, perna para o seu lugar, cabeça no lugar certo. Só depois entra o Espírito. O que você quer dizer com isso, Gustavo? Coloque em ordem, porque essa atitude quem tem que tomar é você, porque só você sabe o que está desorganizado na sua vida. E Deus só vai manifestar o seu poder quando você tomar essa atitude. Então coloque em ordem o que tem que ser colocado. Coloca no lugar o que tem que ser colocado. Eu estou sentindo Deus aqui. Coloque em ordem o que tem que ser colocado. Eu vou falar mais uma vez. coloque em ordem. Tem coisa que está em desordem na sua vida, tem que ser colocada em ordem. E ele manda a multidão se assentar. Senta todo mundo. Senta. E só depois ele pegou aqueles 7 pães. E tendo dado graças. Não tem aquela coisa impossível que eu falei no início? Que você tem que entregar para ele? Ele vai pegar e vai dar graças. E depois que dá graças, e multiplicar e fazer o que tem que fazer, ele vai entregar para você. Porque a Bíblia vai dizer que ele deu graça e entregou para os discípulos. Distribui para a multidão. Ei, entrega na mão dele o que é impossível. Que depois dele fazer o impossível, ele vai entregar nas suas mãos. Porque o maior privilegiado é você. Então entrega nesta noite. E a Bíblia vai dizer que eles vão distribuir a multidão. E tendo todo mundo se alimentado, ter se alimentado, vai sobrar ainda. Então chegamos no capítulo que a gente leu. E eu confesso que foi uma briga muito grande dentro de mim. Porque, como eu disse antes, a palavra primeiro, hoje eu consigo entender que corta primeiro no mensageiro. E o texto a qual acabamos de ler, o verso, o contexto dele vai nos mostrar Jesus saindo da multiplicação e atravessando para outra margem com os discípulos. E aproximando os fariseus, oh raça, aproximaram de Jesus. E não esquenta comigo não, que eu sou assim mesmo. Natália sabe, quando eu estou lendo a Bíblia, eu fico rindo, fico maravilhado. Me dá ódio de vez em quando. Porque chegando perto de Jesus, fariseus de novo. E eles chegam para Jesus, Felipe. Eu quero um sinal. Sinal de quê, meu pai? Jesus está curando. Jesus está libertando, Jesus está multiplicando, e tu ainda quer sinal? Ei, olha para a sua vida lá atrás, e vê até aqui o que Deus fez com você, e você ainda quer sinal? Olha até onde você chegou, e você ainda quer que Deus manifeste mais o quê? Meu Deus. E o Espírito Santo, quando eu falei que me cortou, só Deus sabe como é que eu estou aqui. Gustavo, tu ainda quer sinal? Porque o nosso problema é que a gente é muito pidão de vez em quando. E o Espírito Santo, Gustavo, tu ainda quer sinal? Olha até onde, olha para trás, velho. Ei. E os fariseus dão um sinal. E como eu amo a atitude de Jesus. Jesus chega para eles. De manhã vocês olham para o céu. E vê que o céu está sombrio. Aí vocês chegam à conclusão. Para você entender, vai ter sol hoje. À tarde, você olha para o céu está avermelhado. Vai chover. Jesus, parece que ele grita, hipócritas, os únicos sinais que vocês vão ter até agora é de Jonas, e ponto. E a Bíblia vai dizer que ele sai, junto com os discípulos. Eu já estou encerrando, calma, só mais um pouquinho. E Jesus, ele vai chegar para os discípulos e vai falar, ei, acautelai-vos, o verso que a gente leu, acautelai-vos com os fermentos dos fariseus, acautelai-vos do fermento dos fariseus. E eu fui perguntar para o Espírito Santo, o que o Senhor quer falar? palavra cautelai-vos é a mesma coisa que, ei, tome cuidado. E eu fui pesquisar o fermento. O fermento, ele tem diversas características. E tem diversos tipos de fermento. E o fermento, ele é usado em pouquíssimas. Pouca coisa, eu vou fazer um pão, eu uso pouco fermento, porque se eu usar muito, o pão pode crescer demais. Ou a mesma pizza. Então, tem a medida certa para o fermento. Mas que você possa entender onde eu quero chegar. O fermento, ele é usado de pouca quantidade. E Deus está falando, toma cuidado com os fermentos dos fariseus. E o Espírito Santo falou no meu coração, Gustavo, toma cuidado com as poucas coisas que vêm do mundo para dentro. Gustavo, toma cuidado com a doutrina que o mundo quer enfiar por goela abaixo. Gustavo, toma cuidado, porque o fermento, ele age de pouquinho em pouquinho. Só que a finalidade dele é crescer. Então, quando tem pouca coisa, você não percebe. Porque o fermento, você bota uma quantidade pequena, se não for a quantidade adequada, aquele pão, ou mesmo aquela pizza, aquela massa de pizza, pode se inchar muito. Então, nesta noite, toma cuidado com as doutrinas que o mundo está querendo implementar dentro da tua casa. Porque é pouca coisa, a gente não faz questão, não tem nada a ver. Está todo mundo fazendo. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para falar para você, acautelai-vos, tome cuidado com os fermentos, porque eles podem te corromper. Toma cuidado com as suas amizades. Ah, mas é meu amigo. Não, toma cuidado, porque eles podem te tirar do foco. Tome cuidado. E os discípulos, eles não entendem de início, mas eles vão conversar entre si e vão falar, será que ele está falando do pão que a gente não trouxe? Porque sobrou pão lá na multiplicação e a gente está indo para um outro lugar e a gente não trouxe pão. Aí Jesus chega para ele, ei, eu não estou falando de fermento de pão, não. Eu estou falando da doutrina dos fariseus. Eu estou falando da doutrina do mundo, para que vocês não se corrompam. Tome cuidado com as pequenas doses que é colocado dentro da sua vida. E Jesus está gritando, acautelai-vos do fermento. Acautelai-vos do fermento. Tome cuidado. Porque a minha vida está próxima. E a gente pode ver os sinais. E ele está vindo. Toma cuidado para que você não suje suas vestes. Tome cuidado. Esta noite é uma noite de reflexão. É uma noite da gente analisar a nós mesmos e ver o que está errado. Porque a vinda de Cristo está próxima. Tome cuidado. Porque o fermento, ele age de pouquinhas quantidades. E quando vê, você está inchado de si mesmo e não inchado do Espírito Santo. Quando você vê, você está inchado de coisas do mundo e não inchado das coisas do céu. Tome cuidado. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. É isso que Cristo está falando para os discípulos. Toma cuidado. E só assim os discípulos vão entender. Não. Ele está falando da doutrina dos fariseus. E eu vou pedir que você se coloque de pé. Vou pedir que você feche os seus olhos e comece a analisar o que está errado. Comece a analisar o que tem que ser colocado em ordem. Comece a analisar o que está te tirando, que está sujando as suas vestes. Porque hoje é a noite da gente olhar para si e ver o que está errado. Conversa com o Espírito Santo, ele é teu amigo. Fala para ele o que tem que ser colocado em ordem. Não, Espírito Santo, eu sei que isso aqui está errado, eu tenho que consertar. A multiplicação só vai acontecer na sua vida depois que você colocar as coisas em ordem. A manifestação divina, aquilo que é impossível para você, só vai acontecer quando você colocar as coisas que estão fora do seu lugar. Converse com o Espírito Santo. Não, Gustavo, o fermento que você está falando é isso aqui. Eu consigo identificar ele. Então, cesse ele. Não deixe que ele entre mais na sua vida. O Espírito Santo está aqui. Glorifique a ele. Converse com ele. Hoje é noite de tratamento. Hoje é noite de a gente se rever alguns conceitos. E eu me incluo nisso também. Converse com o Espírito Santo. Enquanto a Damares canta, você tem a liberdade de conversar com ele.